Olá, amigos da Rádio CPT, amigos do Facebook, do nosso canal no YouTube. Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos, nesta manhã de terça-feira. Primeiro programa Caminhando Juntos nesse período de Advento. Estamos chegando ao final do ano civil e estamos no início de um novo ano litúrgico, de um novo ano da Igreja. Uma grande alegria, uma grande satisfação poder ter esse momento de comunhão com você, esse momento de diálogo sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos dialogar sobre um tema muito importante em todas as épocas, mas especialmente nessas épocas que nós vivemos de pandemia, de dificuldades, de crise global, de recessão mundial e, consequentemente, de dificuldades para as famílias, para as congregações, enfim, para toda a sociedade. É muito importante a gente refletir sobre a importância da perseverança. Por isso, o nosso tema é hoje, Juntos na Perseverança. Que o bondoso Deus nos ilumine, nos abençoe durante o nosso programa e também ao longo de toda a nossa vida. Deixamos a sugestão de que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, para que essa mensagem da Palavra de Deus conforte, edifique a muitas e muitas pessoas no Brasil e no mundo. Nós vamos glorificar o nosso Deus com um hino, um dos mais lindos do Hinário Luterano. Ele foi gravado naquela live especial sobre o centenário do Hinário Luterano. É o 395, Senhor, Tu Foste Habitação. 395 do nosso Hinário Luterano.
Nossos passos vêm guiar, na escuridão a voz, vem fazer em nós a luz brilhar, e ouçamos tua voz, no mundo estranho tuas leis parecem não servir, sem
Você está acompanhando o nosso programa Caminhando Juntos pela Rádio CPT, também pelo nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E nós queremos refletir sobre o tema Juntos na Perseverança. E eu escolhi o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Eu vou fazer a leitura para você agora. Eu tenho aqui em minhas mãos a versão Almeida Revista e Atualizada. E nós lemos assim, Romanos 5, 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. No Salvador Jesus, querido irmão, querida irmã, uma das coisas que nós somos desafiados de forma muito especial, quando vêm as dificuldades, é sermos perseverantes. É muito fácil nós batermos no peito e dizermos, olha, eu sou fiel, eu sou dedicado, eu sou consagrado, conte comigo, estamos juntos, quando as coisas vão bem. Quando há saúde, quando há dinheiro, estabilidade financeira, quando podemos realizar os nossos planos, executar aquilo que planejamos, quando vemos o progresso, a prosperidade, a evolução das coisas, quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas dão aquele tapinha nas nossas costas e muitas vezes até nos bajulam. Enfim, é muito fácil fazer as coisas, é muito fácil falar as coisas, quando tudo vai bem, quando tudo vai de acordo com os nossos planos, de acordo com aquilo que nós gostaríamos. O problema é quando os ventos começam a soprar na direção contrária. O problema é que quando as coisas não dão certo do jeito que a gente gostaria, quando não recebemos o apoio que gostaríamos de receber, quando vem a enfermidade, quando vem a crise financeira, quando vem a solidão, enfim, todas aquelas coisas que nós não gostaríamos que acontecessem conosco, que nós não gostaríamos que acontecessem com as outras pessoas, e elas, inevitavelmente, em algum momento, acontecem conosco, ou vão acontecer conosco, e acontecem, ou vão acontecer com pessoas que nós amamos, pessoas pelas quais nós estamos dispostos a dar a própria vida. Quando vem as tribulações, aí sim é que nós somos postos em xeque, a nossa fé é posta em xeque, as nossas convicções são testadas, o nosso testemunho é testado. E pelo que a gente percebe na sociedade, isso vale para mim, vale para você, é que quanto mais conforto a gente tem, quanto mais recursos tecnológicos a gente tem, quanto mais facilidade a gente tem para viver, tanto mais a gente se torna assim, predisposto, né, a não ser perseverante. Tanto mais a gente se torna avesso, ou contrário à perseverança. Basta a gente pensar no passado, né, como a gente, por exemplo, para ver uma imagem de TV com mínimo de qualidade, a gente subia lá no morro, a gente subia no telhado, né, para virar antena, para tentar, de alguma forma, pegar uma imagem melhor. E isso era, às vezes, um trabalho em equipe. Né? Um subia lá e o outro ficava em casa olhando e gritando para a direita, para a esquerda, até achar uma imagem razoavelmente satisfatória. E hoje? Hoje nós não temos sequer a boa vontade de levantar e ir até o aparelho de TV e apertar o botãozinho. Né? A gente precisa de um controle remoto. E ai do controle se ele não funcionar. Se a bateria ficar fraca, a gente já começa a ficar insatisfeito com ele. Isso é só um pequeno exemplo, né, de como a vida ela se tornou, assim, em muitos aspectos, muito fácil, né, para a gente se locomover, para a gente ter acesso às informações. Enfim, a tecnologia, os recursos tecnológicos nos trouxeram muita facilidade. E isso nos deixou numa zona de conforto bastante, bastante acentuada. Bastante acentuado, porque parece que nós temos tudo à mão, tudo é fácil, tudo ficou tranquilo, tudo ficou a um toque, né? A um clique, e aí tudo acontece. Mas acontece que a vida não é assim. Não existe um botãozinho para apertar para a gente ter saúde, não existe um botãozinho para a gente apertar para que os problemas se resolvam, não existe um botãozinho para a gente apertar para evitar a morte de um amigo, de um familiar ou de nós mesmos. Existem coisas que são inevitáveis e as dificuldades, os problemas fatalmente virão. Um exemplo disso é a pandemia. Quem de nós diria que em pleno século XXI nós iríamos estar vivendo uma situação tão complexa há tanto tempo? Né? Porque nós aqui no Brasil, desde meados de março, estamos nesta luta, nesta batalha, né? Nessa busca de evitar a contaminação, de evitar que pessoas adoeçam e que pessoas venham a óbito por causa desse vírus. Quem diria que isso ia acontecer? Mas aconteceu. Ou seja, isso é uma prova de que aqui no mundo nós estamos sujeitos a problemas, a dificuldades. E o próprio Deus nunca nos iludiu. Ele sempre nos deixou muito claro que aqui no mundo nós vamos passar por aflições. E o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo assim, extraordinário, ou, com certeza o maior missionário que já pisou na face dessa terra, o homem mais importante da igreja cristã, com certeza, né? Depois de Jesus, com certeza, é o apóstolo Paulo, pela quantidade de cartas, de livros bíblicos que ele escreveu, de revelações que ele recebeu de Deus e que ele deixou escritas para nós. O apóstolo Paulo também foi um homem que passou por muitas tribulações. Ele foi preso pelo menos 4 vezes, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele foi apedrejado, inclusive. E finalmente, Paulo foi decapitado, ele foi condenado à morte e foi decapitado por ser um cidadão romano. Ele teve assim, o privilégio, né, de ter uma morte diferente das outras. Ele foi decapitado. Então, um homem que enfrentou muita, muita tribulação. E olha o que ele diz aqui. Ele diz aqui, ele fala da justificação, que nós somos declarados justos, né, salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Né? E ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Parece meio masoquista essa afirmação do apóstolo Paulo, mas é real, é bíblica. É inspirado por Deus. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Pensando no apóstolo Paulo, que certamente ele estava falando das perseguições que ele sofria, dos açoites que ele sofreu, das prisões, dos naufrágios, do apedrejamento. Nas próprias tribulações nos gloriamos. Por quê? Sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança, ou seja, quando a pessoa, em meio ao sofrimento, se apega à graça de Deus, isso, Deus vai utilizar isso para produzir perseverança. O que é perseverança? É persistir, é ficar no caminho da fé, é ficar em comunhão com Jesus, não desistir, não abandonar, não se afastar de Jesus, não desistir de Jesus, porque Jesus não desiste de nós. Aí no versículo 4 diz assim, e a perseverança, ela produz experiência, e a experiência produz a esperança. Então vejam, o grande desafio é lutar contra esse comodismo que nós tanto estamos acostumados em nossa época, e quando se trata da nossa relação com Deus, com Cristo e com a Igreja de Cristo, Deus espera que nós tenhamos, com a força que Ele nos dá, uma vez que nós estamos em comunhão com Ele, uma vez que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que nos salvou ao dar sua vida na cruz, é que nós perseveramos, ou perseveremos, ou que nós permaneçamos com Jesus, custe o que custar. E aí, querido irmão, a gente poderia aprofundar bastante no texto aqui, mas eu gostaria de buscar alguns exemplos na história bíblica, né, que mostram essa perseverança. Nós vemos essa perseverança, por exemplo, em Abraão, né, que com a idade bem avançada foi chamado por Deus para sair da terra dele, do meio dos parentes dele, para uma terra que Deus lhe mostraria. E ele teve muitas dificuldades. Imagina, ele saiu lá da sua terra e ele foi para o Egito. Né? Lá ele sofreu muito porque a Sara, a esposa, foi presa. Antes ele tinha ido para outros locais que havia seca, né? Havia uma estiagem muito grande. Ele vai para o Egito, a esposa dele é presa, né? Aliás, a esposa dele é tomada pelo faraó, né? E ele enfrenta toda aquela situação difícil lá, e ele permanece firme nas promessas de Deus. Ele persevera, né? Ele não abandona. Depois ele vai peregrinando, né? Vai peregrinando, armando sua tenda, buscando água, pasto para os seus animais, e ele continua firme, ele persevera nas promessas de Deus. Um outro exemplo de perseverança é o Jó, com toda a dificuldade que sobreveio a ele, né? A morte dos filhos, a perda dos bens materiais, né? E ainda vem os amigos lá e dão uns conselhos muito estranhos para ele. A própria esposa de Jó falou, olha, amaldiçoa a Deus e morra. E ele perseverou. Ele perseverou na fé, na confiança em Deus. E nós sabemos o resultado, como Deus abençoou por isso. Indo no Novo Testamento, nós temos o próprio apóstolo Paulo, né, como um exemplo de perseverança. Os apóstolos todos, né? Maria, estamos agora no tempo de Advento, Maria é um exemplo de perseverança. Imaginem tudo que Maria sofreu na época dela. Hoje nós romantizamos essa história do Natal, né? Ela é muito linda, da forma como nós a contamos, né? Da forma como nós a imaginamos. Mas vamos imaginar a história real, né? Maria, de repente, solteira, fica grávida pelo poder do Espírito Santo, José querendo largar ela porque a noiva estava grávida e eles não tinham tido relação sexual. Imagina todo o embaraço, todos os transtornos que isso causou. Aquela viagem para Belém, o nascimento do bebê, né, numa estrebaria, a fuga para o Egito depois, o retorno para Nazaré apenas dois anos depois. Né? Imagina tudo que ela passou. Mas ela perseverou juntamente com José. Né? Então, nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que perseveraram, mesmo em meio às dificuldades. E uma coisa que eu queria destacar, querido irmão, que perseverar sozinho é possível, mas é mais difícil. Perseverar junto com alguém é mais fácil. E essa ênfase que nós temos dado sempre no nosso programa, Deus nos coloca junto de outras pessoas, Deus nos coloca em comunhão com outras pessoas, exatamente para que a gente possa se ajudar mutuamente. Veja quando Adão estava no paraíso ainda, dando nome para os animais, e num determinado momento ele começou a esmorecer, ele começou a entristecer, ele começou a perceber que cada animal tinha o seu par e ele estava sozinho. Então Deus lhe deu uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus lhe deu Eva, a esposa. A partir do momento que eles estavam em dois, as coisas ficaram mais fáceis, porque um podia ajudar o outro, um podia animar, motivar, fazer companhia ao outro. Quando o Abraão foi chamado do meio dos seus parentes, ele não foi sozinho. Ele levou sua esposa, ele levou seus empregados e ele levou seu sobrinho Jó, que lá em algum momento teve alguma dificuldade e tiveram que separar. Mas em grande parte dessa viagem, Jó fazia companhia para, ou melhor, Ló fazia companhia para Abraão e Abraão fazia companhia para Ló, né, seu sobrinho. Quando Jesus, em Lucas 10:1, envia os 70 para uma missão especial, ele os envia de dois em dois. Eram 70 enviados e Jesus formou, então, 35 duplas. E eles foram de dois em dois. Por que será que Jesus enviou eles de dois em dois? Porque Jesus disse, eu vou enviar vocês como se vocês fossem ovelhas para o meio dos lobos. Então, Jesus não ia enviar uma ovelha para o meio dos lobos. Enviou de dois em dois ou de duas em duas ovelhas. A ideia ali, muito forte, era de um amparar, de um ajudar o outro, né, diante das dificuldades. Né. E assim nós vamos ver, Jesus chamou 12 apóstolos, né, um chamou um. Nós vamos ver sempre na Bíblia a importância do estar junto, a importância de um apoiar o outro. É bem verdade que em nosso meio existem aqueles pessimistas, né, que sempre puxam para baixo. Também dentro da igreja, dentro da nossa família. Talvez você seja um desses pessimistas, que tem sempre uma ideia negativa, que tem sempre um pensamento negativo, que tem sempre um pensamento derrotista. Talvez algumas pessoas são assim. Mas justamente essas precisam que alguém do lado, né, que alguém junto a essas pessoas, levante o astral, levante o ânimo. Diga palavras animadoras, né? Dê um abraço, né? Dê a mão e ajude essa pessoa a ser novamente animada, fortalecida, e que ela persevere na caminhada cristã até o fim da vida. Observa que Jesus, num dos textos mais lindos no Apocalipse, ele diz assim, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. O que significa isso? Persevere até o fim. Fique firme na fé até o fim. E aí vem a palavra sensacional de Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Eu não sei se você, querido irmão que está me ouvindo, querida irmã, já praticou esporte, né? Uma corrida, por exemplo, é bem complicado você correr sozinho. Agora, se tem alguém correndo com você, ou na sua frente, ou atrás de você, ou ao seu lado, se torna mais fácil, porque você tem uma referência. Você tem em quem se inspirar, você tem em quem buscar alguma força para fazer essa corrida. Né? Assim é na nossa caminhada cristã. É por isso que a Bíblia recomenda, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Né? Juntos, a gente vai ser mais forte. Separado, a gente se torna mais fraco, a gente se torna mais frágil. Né? A gente corre o risco de desanimar. A gente corre o risco de desistir da caminhada, desistir do seguir a Cristo diante das dificuldades e, consequentemente, perdendo a salvação. Na continuação do nosso texto, o apóstolo Paulo usa um argumento assim, extraordinário para a gente ser perseverante. Ele fala assim, olha, se quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós ainda nem éramos filhos de Deus, ele chegou ao ponto de dar o seu filho para morrer por nós na cruz. O que ele não será capaz de fazer por nós agora que nós somos filhos dele, que já fomos reconciliados, já fomos salvos por ele? Então nós vemos, acima de tudo, um Deus de amor, de graça e misericórdia, mas um Deus de perseverança também. Um Deus que mesmo quando nós não éramos nada, quando nós não merecíamos nada, nós sequer éramos filhos dele. Ele perseverou naquela promessa que ele fez lá em Gênesis 3, de enviar o Messias. Ele perseverou conduzindo a história a partir de Abraão, formando um povo. Ele perseverou providenciando o momento certo, a plenitude do tempo para enviar o seu filho Jesus. Ele perseverou conduzindo o seu filho, apesar de todas as perseguições, para que ele realizasse todo o seu ministério. Ele perseverou até a morte de cruz do seu filho, até sendo necessário virar o rosto para o seu filho quando ele estava na cruz, desamparando-o porque ele estava em nosso lugar. E ele perseverou ressuscitando o seu filho no terceiro dia, conduzindo-o de volta aos céus. E ele persevera preparando-nos um lugar para que nós estejamos com ele na eternidade. E ele vai mostrar a sua perseverança quando ele vier nos buscar para estarmos com ele e vai cuidar de nós eternamente no céu. Então, assim, Paulo aponta para esse amor extraordinário de Deus em nosso favor para dizer assim, ó, vale a pena. Vale a pena perseverar, vale a pena ficar firme, mesmo que venham as dificuldades. Também nas dificuldades, também na hora da doença, também no leito de morte, também quando a morte chega em pessoas que nós amamos. Vale a pena perseverar. E vale a pena ter esperança, esperar, não esperar assim, possivelmente vai acontecer, não. Uma esperança na certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. E não é uma esperança parada, nós esperamos agindo, testemunhando, louvando esse Deus, servindo, e procurando de todas as formas anunciar o amor desse Deus às outras pessoas. Por isso, querido irmão, para terminar o nosso programa de hoje, eu quero convidar você a refletir bastante sobre isso. Reflita sobre esse tema. Até que ponto você é capaz de permanecer firme? Se viesse uma perseguição e você e a sua família fossem presos, e desafiados a testemunhar o nome de Jesus, mesmo que isto custasse a vida de vocês. Você seria perseverante? Você e a sua família estariam perseverando nessa situação? Eu e a minha família seríamos perseverantes numa situação dessa? É um momento para a gente refletir. Não é à toa que Deus está permitindo um momento assim, de crise global, né? De uma situação difícil para o mundo todo, Deus está nos chamando a refletirmos sobre o quanto nós somos fiéis a Ele. Até que ponto nós iremos com Ele? Até que ponto nós estamos dispostos a carregar a cruz para seguir o nosso amado Salvador? Que Deus coloque no meu coração e no seu coração a fé que Ele colocou no coração do apóstolo Paulo. E que nesta fé nós tenhamos a mesma perseverança e a mesma esperança que ele tinha. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo e com você, hoje e sempre. Amém. Nós vamos concluir o nosso programa com uma bonita canção do grupo Viver. É lá da cidade de Cacoal, o Grupo Viver, no seu primeiro CD, na faixa número 15, nós encontramos a canção por título A Força Vem de Deus. Quando nós falamos de perseverança, lembremos que a força vem de Deus. Com essa canção nós vamos nos despedindo, desejando um abençoado tempo de advento para você e para sua família e deixando para você um caloroso e um forte abraço. Tchau, tchau. Até o nosso próximo programa.
Forças pra lutar e vencer o mal. sem valor, eu sei. Sempre preciso do seu grande amor. Em sua palavra me consola o coração, me faz viver feliz, me dá forças pra lutar.